Quero aqui saudar a Vossa Excelência também, dizer que é um prazer muito grande poder fazer o uso da palavra. Enquanto Vossa Excelência preside, eu vejo aqui a sua luta na defesa do povo, não é, do nosso querido Tocantins, e é uma satisfação aqui poder tratar de um tema que eu acho que também é de grande relevância para o estado do Tocantins. É claro, aqui eu vou estar tratando com mais detalhe do meu Piauí e do Brasil. Eu estou tratando da aviação regional. Desde que assumi o mandato, tenho buscado tratar desse tema. Aliás, ainda antes, ainda no governo do presidente Lula, já mostrava a necessidade da gente ter uma alteração em todo o marco legal na política de incentivos para a política da aviação regional. Quando a gente olha o mapa do Brasil, a gente percebe que os aeroportos estão muito concentrados na área mais próxima do litoral, exceto as capitais, uma ou outra cidade, como Araguaína, Imperatriz, Petrolina, enfim, no interior, no miolo central do Brasil, nós temos poucos aeroportos. Basta lembrar que nós temos hoje um terço do número de aeroportos em condições de voo que o Brasil já teve no passado. Ainda na época em que a antiga FAB fazia os voos, o transporte, não é, o transporte aéreo dos Correios com o malote do Banco do Brasil, enfim, e que transportava passageiro. Pois bem, o meu estado mesmo já teve 6 regiões cobertas com aeroportos. Durante o período em que fui governador, nós construímos o de Parnaíba, que foi transformado no aeroporto internacional, e está lá a burocracia para poder conseguir a autorização. Agora foi concluído pelo governador Wilson uma obra que eu iniciei do aeroporto de Floriano, o aeroporto de Picos, também com uma bela casa de passageiro, todos com iluminação noturna, numa parceria com a Chess, o aeroporto de Guadalupe. Agora, mais recentemente, tivemos as condições de inclusão de outros municípios. É esse tema que me traz à tribuna hoje. Portanto, eu digo aqui que desde o início do meu mandato aqui no Senado, tenho defendido a tese de que precisamos incentivar o desenvolvimento regional. Fui presidente da Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste, ainda no começo do mandato, em 2011, que funcionou no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional, e dentre outros temas, nós tratamos ali em audiências públicas em vários estados brasileiros a necessidade de se fortalecer e ampliar a aviação regional, que acelera o desenvolvimento do turismo, do comércio, comércio atacadista, comércio varejista, da indústria, da mineração, do agronegócio, enfim, da economia como um todo. E permite o cidadão de férias, não é, para lazer ou por um problema de saúde, enfim, poder dar velocidade no seu deslocamento. Estive reunido ainda com o ministro da Defesa, na época em que tratava desse tema, com o ministro da Defesa, tratando com o Ministério da Casa Civil, e ali depois tivemos a posse do Dr. Wagner Bittencourt na então criada Secretaria de Aviação Civil, o Ministério da Aviação Civil, e agora mais recentemente com o também piauiense ministro da Aviação Civil, o ex-governador Moreira Franco, que foi governador pelo Rio de Janeiro, mas é um piauiense. Então, por diversas vezes ali nesses encontros, reuniões de trabalhos, apresentando o resultado desse trabalho da comissão. Que conclusões chegamos? Algumas delas, é isso que eu vou tratar aqui, e é isso que me alegra hoje, objeto, não é, de um novo marco regulatório, eu diria assim, para a área da aviação regional. Pois bem, o fato é que, nesse período, nós verificamos que o custo de uma aeronave no Brasil, mesmo comprada, e principalmente é isso o ponto que temos que tratar, de uma empresa como a Embraer, é muito caro dentro do Brasil. Eu me lembro de uma cena que me comoveu muito e me chamou muito a atenção. Algo aí em torno de 6 anos atrás, ainda era presidente da República, o presidente Lula, e a Força Aérea Brasileira, não é, teve que, através dos seus aviões de proteção da nossa fronteira, os caças, como são chamados, teve que bloquear um determinado avião que não conseguia fazer a definição do seu registro. E ali, se não me falha a memória, no estado do Mato Grosso, teve que aterrissar. E eu me lembro da cena quando o cidadão foi preso e a denúncia é que ele estava entrando no Brasil com um avião que comprou sem pagar impostos. E ele dizia uma coisa que alguém perguntou, como é que você compra um avião da Embraer nos Estados Unidos da América e traz para o Brasil? Ele disse, é porque lá é aproximadamente a metade do preço no Brasil. Então, essa é uma realidade que tem que mudar, ou seja, para fortalecer uma empresa como a Embraer ou qualquer uma outra que venha a se instalar ou esteja instalado no Brasil, a gente garantir um preço diferenciado para os brasileiros, especialmente para a aviação regional. A gente anda pelo mundo e a gente tem orgulho de chegar na Espanha, chegar nos Estados Unidos, chegar em outros países e andar em aviões da Embraer, que ainda são poucos dentro do Brasil. Exatamente porque chegam a ter uma tributação punitiva, perversa, como se fosse para os brasileiros não comprarem. Por isso mesmo, hoje estou aqui feliz e devo comemorar, porque não é só isso, não é? A necessidade de se reduzir o preço do combustível do avião, 42% de tributos, de cada 100 que você paga de querosene, ali tem 42 de tributos. Isso é uma coisa absurda. Por que o Brasil tem passagem aérea tão cara? Isso tem a ver exatamente com essas normas. A necessidade da redução das tarifas, não é, de internas, e é isso que está se atacando aqui. E, ao mesmo tempo, era uma outra necessidade de um investimento numa infraestrutura que pudesse permitir o deslocamento de pessoas, não é, de várias regiões de um estado para um local que tenha voo doméstico, voo nacional, voo internacional, e a partir dali se deslocar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, por que a minha felicidade? É de poder anunciar que exatamente hoje foi publicado o edital para investir 7,3 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços prestados nos aeroportos regionais de todo o país, das 27 unidades da Federação. Nessa primeira fase, serão beneficiados 270 aeroportos localizados no interior do Brasil, por meio do Plano de Aviação Regional da Secretaria Nacional de Aviação Civil, o Ministério da Aviação Civil, como a gente chama. Esses recursos serão usados na melhoria das instalações dos aeroportos regionais, no reaparelhamento, reforma e expansão da infraestrutura aeroportuária e na modernização dos equipamentos. Os investimentos incluirão, por exemplo, a reforma e construção de pistas. Você tem ali pistas precárias, às vezes com 1.000 metros, 800 metros, no máximo 1.200. A ideia é que se tenha pistas de 1.600 para dar segurança de pouso para voos regionais, dependendo das características da região. Melhoria dos terminais de passageiro. Quantas vezes você não chega em lugares do Brasil, até tem uma pista de pouso, mas você tem que estar ali com a bagagem toda no sol quente, se for na chuva, porque não tem as condições desse atendimento. De ter uma iluminação noturna, de você poder ter a condição de pousar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na hora da necessidade e na hora que tem ali as condições de voo. De ter os equipamentos de segurança, de ter rádio que se comunica, não é, com a aeronave, que possa orientar a aeronave, a ampliação de pátios, a revitalização de sinalização e de pavimento, como eu disse, dentre outros. Os recursos virão do Fundo Nacional de Aviação Civil, que nós criamos aqui, unificando unificando, isso aqui é fruto desse trabalho, o PROFAA e um conjunto de outros fundos pulverizados no Instituto da Aviação Civil e em várias outras áreas. Agora, um fundo só que é administrado por uma área que, por mais crítica, muitas vezes eu ouço aqui os debates, tem que reduzir ministério, tem que cortar não sei quantos. Isso aqui não sairia como não saiu ao longo da história do Brasil se não tivesse uma área específica dedicada a um tema importante como esse. O Brasil, a rigor, tem 23 ministérios. O restante são secretarias nacionais vinculadas à Presidência da República. Talvez aí o erro de se chamar de ministério, chamar a pessoa que está lá de ministro, até para poder ele se relacionar de igual para igual com os demais. Mas é uma estrutura normalmente pequena, como a área das mulheres, dos direitos humanos, a área vinculada à pesca, a temas que são essenciais. Outro dia eu perguntava aqui, não é, para um senador que fazia esse discurso, me diga aí, qual é mesmo que você quer que corte? É o das mulheres? Vamos cortar o da pesca? Me diga aqui, eu quero só que você... Estou anotando aqui. Porque na hora que você para tratar disso, aí você vê que é necessário. Até porque o Brasil, que já teve custos com a folha de pagamento, custeio de ministério, de 8% do PIB, o presidente Lula recebeu, era 4,8%, agora está em 3,5% do PIB. É isso que conta, é o custo total. Né? Aliás, um dos mais baixos de qualquer país do mundo é o Brasil, no custo. E veja, um país que a gente está cobrando, tem que ter mais escola, tem que ter mais isso, mais hospital, e só se faz isso com contratação. Eu queria apenas fazer essa observação da importância de ter uma área específica para cuidar de um tema que, se está lá no Ministério do Transporte, tem mil coisas para cuidar, de rodovias, né, de ferrovias, enfim, e essa ficava lá sempre deixado ao léu. Ao mesmo tempo, no Ministério da Defesa, onde ficou durante muito tempo e assim por diante. O objetivo, portanto, do governo é ampliar o acesso da população brasileira aos serviços aéreos, fazendo com que 96% da população brasileira esteja a menos de 100 quilômetros de distância de um aeroporto apto ao recebimento de voos regulares. Olha que coisa fantástica, parece coisa do outro mundo. Isso os outros países já têm há muitos anos. No meu estado, para pegar um exemplo, a gente tem condição, não é? Hoje, infelizmente, não foi autorizado, repito, pela burocracia, em Parnaíba, vai ter um outro a 350 quilômetros em Teresina, ponto. Não há outra alternativa para deslocamento. Alguém quer ir para Serra da Capivara, não é? Onde tem, eu chamo sempre, a mais completa e maior biblioteca da pré-história do planeta. 800 sítios arqueológicos, 800 salas de inscrições, não é? Era o livro daquele tempo em paredões, né, dos nossos antepassados. Para chegar lá, 500 quilômetros. Aliás, as pessoas vão mais para Petrolina, que dá 400 quilômetros. Agora, um aeroporto lá em São Raimundo Nonato, um aeroporto que também tive a condição de já fazer a pista no meu mandato, deixar a casa de passageiro, e o atual governador Wilson Martins deve terminar ainda este ano, aliás, numa bela obra da Casa de Passageiro. Pois bem, aqui o que se deseja é 100 quilômetros de distância. Então, nós estamos longe, com certeza, o seu Tocantins também, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Ou seja, não é algo só do Nordeste, só do Centro-Oeste, nem do Norte, é de todas as regiões do Brasil. Na região Norte, são 67 aeroportos regionais, beneficiados com investimentos de 1,7 bilhão, inclusive o Tocantins. No Centro-Oeste, 31 aeroportos receberão 900 milhões, enquanto que na região Sudeste serão 65 aeroportos regionais beneficiados com 1,6 bilhão. No Sul, o governo vai investir R$1 bilhão em 43 aeroportos. E no Nordeste, os investimentos chegarão a 2,1 bilhões em 64 aeroportos, dos quais 7 no estado do Piauí. No meu estado, portanto, o Piauí, serão investidos R$159,1 milhões em 7 aeroportos. Em Bom Jesus, a capital da soja, do arroz, lá do meu estado, Corrente, a cidade que já fica como um polo de criação de gado bovino, ali já na divisa com o Tocantins, com a Bahia. Floriano, a Princesa do Sul, como a gente chama, uma região que é hoje um dos grandes polos comercial e na área da indústria farmacêutica. Não é? Nós temos um medicamento que é vendido para o Brasil inteiro chamado cachaça alemã. Alguém tem dor de barriga, tem dor de cabeça, não é? E toma esse medicamento que é produzido pelo Laboratório Sobral, lá de Floriano, no Piauí, para todo o Brasil e até exportamos. Então, é disso que se trata. A gente não tem mais desenvolvimento por isso. Paulistana é onde tem uma das maiores reservas de ferro nessa região de São João do Piauí e níquel daquela região. São Raimundo Nonato, onde está lá a nossa Serra da Capivara, um polo de fruticultura irrigada, onde produz uva, produz goiaba, agora com experiência da Embrapa para produzir ameixa, maçã, pera e outras coisas mais. É disso que se trata, precisa desse polo. Parnaíba, onde além do delta do Parnaíba, é um grande polo produtor, não é, de gado leiteiro, de minério. Nós temos a Piracuruca, que é nas redondezas, Castelo, a chamada pedra para revestimento, que outro dia eu estive com o presidente Lula na Espanha, e ali naqueles 100 convenções, lá numa região de Salamanca, na Espanha, aqueles 100 convenções com pedra, todo revestido com uma pedra que veio do Piauí, tá certo? Então, mas a necessidade de pôr portos, ali tem a Opala, não é, que é transportado facilmente em aeronave, e um polo de pesca, um polo de turismo, a 6 horas de Portugal, de Lisboa. Você poder sair numa sexta-feira, tá certo? Vir para Parnaíba, passar o fim de semana e voltar para trabalhar na segunda. Então, é disso que se trata, é que nem sair de Teresina para ir, não é, para São Paulo, muitas vezes, para o Rio Grande do Sul, na situação que a gente tem hoje, que eu espero que melhore. E Picos, a capital do caju, do mel, é a região que tem a maior área concentrada de plantio de caju do planeta e onde tem a maior produção de mel também do planeta. Nós produzimos em todo o Piauí, mas é nessa região onde há, inclusive, a Casa Apis, que é um modelo que eu tenho o maior orgulho, que é uma central de cooperativa, que é hoje uma das maiores indústrias de beneficiamento do mel da América Latina. Então, é disso que se trata. Agora, essas regiões, para ter desenvolvimento, precisam de ter velocidade. Alguém que é um investidor, que quer ir fazer um negócio em Brasília, em São Paulo, em Belo Horizonte, na Europa, nos Estados Unidos, ele não pode estar pegando um carro, gastando 6, 7, 8, meio dia, às vezes 18 horas, para poder chegar num ponto onde possa pegar uma aeronave. Então, eu vou continuar trabalhando ainda por outras cidades. Eu acho que ficou faltando para a segunda etapa Uruçuí, também é a região onde temos lá a grande produção de soja, de algodão. Valença, uma região também espetacular na área da fruticultura. Esperantina, uma outra região onde temos grande produção nessa área vinculada a Carnaúba, não é? E vinculada ao Babaçu, não é? Curimatá e Piripiri. Piripiri, onde está o polo de 7 cidades, é um grande polo de confecção, e Curimatá também é uma área da região de Corrente, fica a cerca de 200 quilômetros de Corrente, ou seja, o Piauí dá cerca de 1.500 quilômetros de uma ponta a outra, então não podia ficar na situação de atraso que a gente estava, é isso que estou aqui a defender. O pleno funcionamento desses aeroportos, senhor presidente, é motivo de grande alegria para todos nós, cidadãos piauienses e cidadãos e cidadãs brasileiros. Primeiro, porque isso vai significar mais integração do nosso Estado, mais facilidade de integração do nosso Estado com o Brasil e com o mundo, mais facilidade e conforto para deslocamento a distâncias maiores. Segundo, porque vai gerar mais riqueza para o meu Piauí. Eu tenho uma convicção, não é, que os estados mais desenvolvidos do Brasil são aqueles também mais servidos de um intermodal de transporte. Com certeza, há quantos anos, todas as cidades de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, que temos orgulho de serem lugares mais desenvolvidos, já estão integrados por asfalto. não já estão integrados muitas vezes por aeroportos, por portos, enfim. Então é isso que falta nos nossos estados. Estamos lá debruçado para a gente concluir o porto de Luiz Correia, fazer a ferrovia transnordestina, revitalizar de Teresina para Parnaíba e de Teresina em direção à própria transnordestina, e se poder garantir, enfim, a hidrovia do Parnaíba. Então, se a gente tem hidrovia, se tem ferrovia para carga pesada, se tem rodovias para o transporte médio, se tem um porto, se tem aeroportos, não é, para carga no caso dos portos, carga e passageiro no caso dos aeroportos. É claro que isso é essencial ao desenvolvimento e é o que eu venho defendendo aqui, sustentando, e é por isso que comemoro, porque me sinto parte da luta dessa vitória.